a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Bom dia para todo mundo, depois de um pequeno hiato, né, do NBA das Minas. Não comentamos o penúltimo jogo que aconteceu. A Drica fez uma greve aqui, falou, não gravo enquanto o Celtics estiver perdendo. E aí a gente voltou hoje, porque deu tudo certo na noite de ontem. Mas, brincadeiras à parte, bom dia, Adriele.
Bom dia, Agatha Máximo. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu poderia dizer que a minha saúde, ela é também tão seletiva quanto o meu coração, né? Ela escolhe os dias que ela quer estar bem ou não. E aí a derrota para o Warriors abalou de vez ela, né? Enfim, mas o que importa é que deu tudo certo no TD Garden. E estamos aqui para falar dos dois jogos, né? Vamos dar uma pinceladinha naquela tragédia que aconteceu em São Francisco e nesse jogo do TD Garden, porque temos muitas coisas aí para falar, né? Muitas coisas para serem mencionadas, muitos nomes para serem mencionados aqui.
Pois é. Então vamos começar do começo. Vamos falar desse jogo 2 que rolou na Califórnia. É uma passada, né? Porque já foi passado. Mas é importante falar porque foi um jogo em que a gente viu, de fato, os ajustes sendo aplicados do lado do Warriors, né? Aquele primeiro jogo que deixou todo mundo embasbacado, se é que posso usar essa palavra. No segundo jogo, o Warriors chegou para fazer aquilo que faz direito, né? O meio período aí, meio jogo na realidade, né? Foi muito parelho. Boston Celtics ficou na frente no primeiro quarto. O segundo quarto foi um quarto de trocas de liderança, inclusive, e eles foram praticamente empatados aí para a segunda metade da partida. E aí aconteceu aquilo que acontece, terceiro quarto da morte, como a gente fala há anos, né, não é de agora, terceiro quarto da morte entrou em ação, mas o quarto quarto foi mais mortífero ainda, né, Drick? Então, o Golden State chegou a ter uma liderança de 29 pontos, um jogo que terminou 88 a 107, de fato, não houve espaço para que o Boston Celtics vencesse, mesmo com a quantidade de rebotes e de assistências muito parecidas. Golden State pegou 42 rebotes, Boston Celtics pegou 43, Boston Celtics deu 24 assistências, Golden State deu 25. O número que impressiona, além dos turnovers, né? Boston Celtics cometeu 18 turnovers, atípico desse time, é também o número de roubos de bola. Celtics teve 5 roubos de bola, mas o Warriors teve 15. É muita coisa, né? E a capitalização disso faz bastante diferença, além dos pontos no garrafão. Drica, a que se deveu, é assim que fala, essa diferença toda no segundo jogo?
Eu acho que a palavra que você usou é o principal, né? Foram os ajustes feitos pelo Steve Kerr no Warriors, aliado a um dia, uma noite muito ruim, basicamente de todo mundo do Celtics, né? O Celtics terminou aí o jogo, como você disse, com muitos turnovers, né? Foram 18. Não que o Celtics não costume cometer, isso vem sendo uma tônica, inclusive, nesses playoffs. O time tem cometido 10, 12, 13 turnovers, então é uma coisa que ainda precisa ser ajustada. Mas o aproveitamento do Celtics muito baixo, né? 37% de field goal. E uma noite muito ruim de quase todo mundo, né? A gente teve nesse jogo 2 a dupla JJ, 28 e 17 pontos, e o Derrick White com 12. O resto, ninguém chegou a sequer 8 pontos, né? O Al Horford, que tem sido fundamental nesses playoffs, terminou o jogo com 2 pontos. O Marcus Smart também, quando no jogo 1 a gente teve para mais de 20 pontos para eles, né? Então, foram duas coisas associadas. Um dia, uma noite muito boa do Warriors, defensivamente, inclusive, porque cortou muitas linhas de passe do Celtics, que também estava forçando isso, o que justifica essa quantidade de roubos, do Warriors. Então, total mérito do Warriors, associado a uma noite ruim de todo mundo, que tem, obviamente, né, a origem em uma noite muito boa do Warriors. E aí você falou, né, sobre esses erros do Celtics, né? Foram 18 turnovers do Celtics. Desses 18 turnovers, o Warriors conseguiu 33 pontos. Enquanto dos 12 erros do Warriors, o Celtics conseguiu capitalizar 15. Então, isso faz diferença. O resto, como você disse, foi equilibrado, né? Quando a gente vê número de assistências, rebotes, enfim, o resto foi realmente equilibrado. Mas o Warriors matou o jogo nos erros do Celtics, né? Para mim, esse é o resumo, assim. Forçou os erros. O Celtics já é um time que, nesses playoffs, tem tido um pouquinho de dificuldade em alguns momentos para cuidar da bola. E forçou ainda mais isso e capitalizou quando conseguiu forçar. Para mim, essa foi a tônica do jogo 2.
É isso, né? Mas vamos falar de ontem, que é um jogo fresco na memória de todos os torcedores. Obviamente, eu trouxe fatos, né, Drica? Estou armada com os meus fatos.
Você sempre traz fatos e eu tenho certeza que você trouxe um fato especificamente que, assim, ó, eu estou em júbilo. Porque, né, envolve as três pessoas que eu mais amo
Pois
nesse
é,
time. Mas
esse
ok, eu
fato
vou
virá.
esperar você trazer.
Fato virá. Mas antes eu quero falar de uma polêmica aí que tá rolando nas redes e da qual eu estou me divertindo em fazer parte, né? E até
Também já
comentei.
sei o que é, pilantra.
O que é, no caso, a obsessão desenfreada de Jason Tatum por Kobe Bryant, né? Eu já sei o que você vai falar, que é o maior ídolo dele e tudo mais, mas assim.
Mas eu tenho mais a falar.
Começa com uma coisinha. Depois o cara vai lá e bota a munhequeira. Até aí, a munhequeira é tranquilo, né? Ele sempre usa em homenagem. Mas aí o cara põe numa final uma munhequeira roxa e amarela. Beleza. Aí o cara muda a foto de perfil dele do Instagram pra uma foto.
Não, 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 não.
O quê?
Não, deixa eu corrigir, tá? Essa foto de perfil dele está desde a morte do Kobe
Tá,
Bryant.
mas tá
Não mudou
bom,
agora, tá?
ok, mas
Deixa eu corrigir.
tá lá. Aí o cara vai treinar com a mesma roupa no outro. Aí ontem saiu aquela entrevista lá, né? Reviveram aquela entrevista que ele falou que ele ficou muito
É,
triste.
justamente, né? Reviveram. Porra, a galera também quer formar o um negócio, né? É um negócio
E
impressionante.
eu quero saber a sua opinião. Eu não vou dar minha opinião. Minha opinião já. Eu
Não, a minha
acho
opinião
que às vezes passa um
já, eu
pouco
acho
do
que eu
ponto,
já.
mas assim, basquete não é futebol, né? Então é isso.
Eu acho que a galera, assim, ó, eu dei minha opinião esses dias, porque é um negócio que, assim, não que me irrita, sabe? Mas me incomoda porque estão revivendo coisas e, inclusive, falando algumas mentiras em alguns momentos, no momento de final, sabe? Ele nunca escondeu, o quanto ele ama o Kobe, o quanto ele idolatra, não é nem amar, o quanto ele idolatra, quanto o Kobe é o ídolo maior dele, né? Era mentor dele, inclusive, ele treinava com o Kobe, né, no, nos verões aí da vida. E eu, particularmente, acho que fica um pouco evidente para todo mundo que há muitas características, inclusive, do jogo do Kobe hoje no jogo do Tatum, e eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais, porque eu tenho certeza que ele treina para ficar igual ao Kobe, mas ok. Mas começam a reviver umas coisas que tiram de contexto, inclusive, sabe? Essa questão da foto de perfil está desde a morte do Kobe. Cara, a gente tá falando aí de 2, 3 anos. 3 anos. E agora estão falando da foto de perfil do cara. Por favor, né, gente? Essa entrevista que ele deu quando ele era rookie. A gente tá falando de 5 anos atrás. Aí tiram uma frase de contexto daquela entrevista e jogam num texto agora. Para colocar mais lenha na fogueira num negócio que, assim, é mais as outras torcidas falando do que propriamente a do Celtics, embora tenha aí uns fulanos e outros que sei lá, vivem no mundo da lua e têm o prazer de criticar o Tatum. Mas é mais as outras torcidas inflamando do que propriamente a do Celtics. Porque assim, ele nunca escondeu isso do Celtics, sabe? Ele realmente nunca escondeu que ele é fã do Kobe, que, enfim, N situações. Foto tá lá há 3 anos, a entrevista foi dada há 5 anos. Então, assim, gente, vamos superar. Ele vai usar as coisas para homenagear o Kobe, sabe? Vai, ele tá na primeira final dele. Ele quer ganhar isso, ele quer ser como o ídolo dele, e ele, inclusive, já falou que ele quer ser como o ídolo dele, fazendo história em uma franquia. Então, assim, ele gosta do Kobe. Ponto. Gostava do Lakers, torcia pro Lakers por conta do Kobe. Mas ele quer fazer história em uma franquia. Ponto. Pra mim, acabou aí, sabe? Então, assim, não me incomoda. Realmente é uma coisa que não me incomoda. Como você disse, a gente tem algumas pessoas que têm essa cultura de trazer as coisas do futebol pro basquete. Então, isso sim me incomoda mais do que ele falando do Kobe Bryant. Pra mim, assim, ele nunca escondeu isso de ninguém. Me incomodaria se ele nunca tivesse falado disso e agora, na final, ele falasse: então, gente, então. Não era aqui que eu queria estar no Lakers, amo o Kobe, não, mas não é o caso. Ele sempre deixou isso muito evidente, então, assim, de fato, não me incomoda. Mesmo. E acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho, embora eu saiba que, né, a galera tem gosto por botar lenha na fogueira, um pouquinho mais de decência, eu diria, né? De que se quiser ficar revivendo coisas do passado, pelo menos mencione que aquilo é do passado e não, ele não falou isso agora, que eu acho um pouquinho de antiética, de falta de ética, desculpa. Inclusive, essas coisas de catar uma coisa lá de 1900 e não sei quando e jogar agora, porque tem muita gente que não vai ler, que não vai lembrar, que não vai se tocar e realmente vai engolir como se aquilo tivesse sido dito há 3 horas atrás.
Eu acho que isso é um grande sinal de que ele tá virando uma estrela consolidada na liga, né? Essas matérias tendenciosas, a tentativa de alguma forma desestabilizar uma torcida, um time e até mesmo um jogador, para mim é o um sinal de que ele chegou lá, né? Ele chegou onde ele queria chegar. Agora só faltam 2 jogos, inclusive, para ele começar uma trajetória aí que não é todo mundo que tem. Enfim. E hoje, quando a gente olha para essa série, para essa final, na realidade, para esses playoffs todos, né, Drica? A gente pega o playoff completo, Jason Tatum é o jogador com mais pontos e o Jason Tatum é o jogador com mais assistências também, né? Então, assim, não está des...
Amo seus
Pois é,
fatos.
vamos aos fatos, vamos começar aqui. Então, assim, em termos de entrega, em termos de fazer aquilo do que se é esperado, qualquer um diria que ele tá fazendo aquilo que a gente falou no outro podcast também. Quando ele não consegue capitalizar em termos de cesta, ele aprendeu. Isso é uma evolução do jogo do Tatum que não existia antes, né? E uma evolução, eu diria, que até do jogo do Kobe Bryant. Aprendeu a passar essa bola, né?
Olha aí, ó.
Quando o pupilo,
Ele
né?
melhorou, hein? Ele
Exatamente, ele
melhorou.
aprendeu a passar a bola no momento certo. Um grande passador ele tá se tornando. E isso é um arsenal construído, eu diria. Então, assim, um jogador que está em constante
Exato.
evolução, 24 aninhos, né? E, enfim, muito para aprender ainda. Entendo. Eu não diria que eu sou um pouco mais conservadora, mas tem umas coisinhas que às vezes me pegam um pouco. Eu entendo porque o basquete é assim, mas tem umas coisinhas que é difícil, assim. Se o SGA começar a utilizar uma faixinha do Kevin Durant.
Ah, mas daí é diferente, né? Aí é
Mais ou
diferente, né?
menos, né?
Tem,
Vamos combinar aí.
tem, tem. Não, mas aí tem o fator que ele jogou lá, né? Jogou em OKC e traiu vocês, né? Aí tem o ódio do passado. Aí eu concordo com você. Mas o Kobe Bryant, tipo, entendeu? É, mas eu queria fazer um parênteses que você falou, né? Sobre essa consistência do Tatum, né? Mas jogador com mais pontos e mais playoffs. É, vê? Olha, 7 horas da manhã. Jogador com mais pontos e assistências nesses playoffs. Eu vi muita gente ontem falando dele, né? E aí, isso que me irrita, né? Porque daí trazem esse tipo de coisa. Ai, olha lá, o fã do Kobe não tá. Não, é que o verdadeiro líder é o Brown. Nananana. Eu só queria fazer o um parênteses que, se alguém não notou, é porque deve ser burro ou cego, mas ele está com o ombro completamente baleado. Completamente. Primeiro arremesso dele em todos os jogos, ele já bota a mão no ombro. Ele tá jogando porque é final. Porque é final. Basicamente, né? Porque ele tem que jogar. Ele é o franchise player e ele está numa final de NBA. Mas ele não está 100%. Isso é claro, é nítido. E mesmo assim, ontem ele foi o segundo maior pontuador desse time. Que, Agatha, já vou deixar, deixa para seu, vou deixar a deixa, ó, para o seu próximo fato. Que ontem teve Jaylen Brown com 27 pontos, Jason Tatum com 26 pontos e Marcus Smart com 24 pontos. Então, assim, não está 100%. E ainda assim está sendo muito, muito importante para esse time.
Pois é, vou trazer então o fato que você tanto quer. E é importante, né? A gente já tava falando de Lakers, vamos voltar aí, né? Esse ciclo maravilhoso. É, ontem, Jaylen Brown, Jason Tatum e Marcus Smart foram o primeiro trio a ter cada um 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, pelo menos, né? Em um jogo das finais desde Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Michael Cooper em 1984. Faz muito tempo, é uma estatística muito maravilhosa e tem uma estatística muito boa também, que os três, né, combinaram para 77 pontos na noite passada. Isso é a maior pontuação de um trio do Celtics numa final desde 1987. Inclusive, nesse jogo de 1987, todos os titulares marcaram mais de 20 pontos. Imagina um jogo em que todos os seus titulares marcam aí mais de 20 pontos, né?
Podia ser o jogo 5, né? Podia, o jogo... Meu Deus, tô até perdido. O jogo 4. Podia ser o jogo 4, né? Pro Celtics.
Pois é, pois é. Então, maravilhoso, né? Sei que a gente pode falar assim, inclusive, se não estou enganada, é o ano em que Boston Celtics ganhou um campeonato, né? Um ano em que a gente tinha aí grandes nomes, como, inclusive, Danny Ainge, né? Nesse time. Danny Ainge era um dos titulares e marcou 21 pontos naquela vitória contra o Lakers, inclusive, tá? Foi contra o Lakers. É muito cíclico, né? Essa história Lakers e Celtics aí. E fica um pouco difícil de fugir. Mas não é o Lakers que tá na final, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Lakers tá de férias aí faz um tempinho. Então vamos falar do outro lado?
Não fui eu, olha isso.
Vamos falar do outro
que
lado?
Não fui eu que mencionei as férias do Lakers, amigo.
Pois é, pois é. Um jogo interessantíssimo ontem, que a gente teve, inclusive, a mesma tônica, né, Drica? Um Boston jogando muito bem a primeira metade da partida, um Golden State Warriors fazendo as grandes peripécias no terceiro quarto, inclusive, passando à frente, né, com um show à parte de Stephen Curry. Stephen Curry, 31 pontos, Klay Thompson, 25 pontos, mas, de fato, o Curry, ele tomou as rédeas nesse terceiro quarto, como ele sempre faz. Boston Celtics insistiu no drop no terceiro quarto. Eu não sei porque a melhor defesa da NBA continua insistindo no drop no Stephen Curry, né? Inclusive, vi muita gente surtando com relação a isso, porque eu acho que é uma questão básica, né? Não deixar o Curry aberto na linha de três. Mas, enfim, essa insistência custou um período, de fato. E aí existiu a busca, né, pela vitória no último período, em que, com exceção do jogo 2, Golden State Warriors tem tido um pouco mais de dificuldade de capitalizar do que normalmente, né? Boston Celtics também é um time que, nessa temporada, tá 7-0 em jogos seguidos de uma derrota, né? Então não perde dois jogos seguidos há um tempinho, e a última vez que perdeu, seus titulares estavam descansando. Então, assim, geralmente, quando perde um jogo, o próximo ganha. Geralmente não, né? 7-0 é uma unanimidade. Então, é importante falar, né? É um Boston resiliente. Eu acho que essa é a palavra para utilizar para esse Boston Celtics, esses playoffs inteiros, do começo ao fim. Um time, nem o playoff, né, Drica? A temporada toda. Do começo ao fim, um time que junta os pedaços, se reconstrói e faz aquilo melhor até, às vezes, do que estava sendo feito antes. E, bom, conseguiram levar mais essa vitória. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o jogo, de fato, né? Um jogo em que A gente teve muitos pontos específicos. Draymond Green está jogando muito mal, inclusive, Drica. Um fato aqui, tá? Deixa eu pegar o meu fato. O Draymond Green, essa série, ele tem 15 faltas e 15 pontos, né? Tá com a mesma quantidade aí de faltas do que pontos. Mas sabe o que que ele tem mais do que pontos?
Diga lá.
Episódios de podcast. Tá parecendo a gente. Ele tem 17 episódios de podcast, né? E ele tem 14 jogos com. Pontos aí, pontos ou rebotes ou assistências acima de 10. Juntaram tudo dá 14. Ele tem mais podcasts.
O Isaiah Thomas estava falando sobre isso ontem, depois do jogo, né? Que ele não tá focado, não tá falando, não tá pensando em Jaylen Brown, em Marcus Smart, em Jason Tatum. Ele está pensando e falando de podcasts. Ele tava pistola ontem, né? A Isaiah Thomas estava botando tudo que ele tinha que botar pra fora. Pra falar do jogo de ontem, né? De novo, assim, o Celtics entrou com muita intensidade, né? Começou muito bem, largou muito bem. Tanto é que o Golden State Warriors teve aquela primeira bola do jogo, 2-0. E depois só foi retomar a liderança lá no terceiro quarto. O Celtics venceu todos os quartos, exceto o terceiro, né? Que é a desgraça da minha vida, né? Meu Deus do céu. Junta o problema que o Celtics tinha no passado com o terceiro quarto. Com o terceiro quarto da morte do Warriors, acontece isso aí. Mas ontem até que o Celtics não deixou o Warriors esticar essa vantagem. Foram 8 pontos apenas, se é que dá para chamar de apenas, mas foram 8 pontos para o de diferença, né, do Warriors nesse terceiro quarto. O Celtics que foi com uma vantagem de 12 para o intervalo. Acho que até você que estava no Twitter, não sei por quê, mas eu penso que era você, falando sobre se seria suficiente, né, para o Celtics no segundo
Eu
tempo
mesma, Adriane.
essa Ah, eu conheço muito bem o seu jeitinho de falar do meu time, querida. Se seria suficiente, né? Essa vantagem não foi, né? Porque o Celtics tomou a virada e ainda ficou com 8 pontos de desvantagem. Mas, como você falou, eu acho que esse time ele é muito resiliente. E o Smart falou sobre isso depois, na entrevista pós-jogo, né? Como lidar com o terceiro quarto do Warriors. E ele falou: a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente já esteve aqui, a gente já lidou com isso, a gente tem que manter a concentração e o foco no jogo. E o Celtics tem feito isso, ainda que naquele segundo jogo tenha acontecido o que aconteceu, mas não foi só no terceiro quarto, porque o time não jogou bem durante o jogo inteiro, né? Assim, eu digo não jogou bem, falando do time, né? Tivemos Jaylen Brown, tivemos Jason Tatum, mas o time como um todo não jogou bem. Ontem aconteceu diferente, né? Ainda que a gente tenha esses problemas que precisam ser corrigidos, e eu não, também não sei te responder por que o Udoka está insistindo nessa defesa em drop, que obviamente não está dando certo. No primeiro quarto foi aquele terror, no primeiro jogo, desculpa, no primeiro quarto, e o Curry vem tendo espaço, mas o Celtics foi muito bem defensivamente e pendurou o Curry de faltas já no primeiro quarto, né? No primeiro tempo. O Curry foi pro intervalo com 3 faltas. O Draymond Green já era para ter sido ejetado já lá no segundo jogo. Ontem ele conseguiu, né? Demorou, mas conseguiu. Então isso também foi minando, né? O Warriors, por mais que o Klay Thompson tenha aparecido ali em determinado momento do jogo para frente, e o Andrew Wiggins que vem fazendo uma ótima final, diga-se de passagem. Mas o Celtics consegue aprender com os erros, eu diria, nem todos, né? Porque se fosse perfeito já estaria com 3-0, mas ele consegue ir ajustando seus erros, seus principais erros e corrigindo isso para os jogos seguintes, né? Foi o que a gente viu ontem. A defesa do Celtics muito mais intensa, que é o que a gente sabe que ela faz nessa temporada. Jason Tatum, ainda que tenha sido aí o segundo maior cestinha do time com 26 pontos. Ele teve 9 assistências. Então, houve um momento que não estava caindo a bola dele, nem a bola em infiltração, bola na bandeja. O que que ele fez? Começou a passar, como você disse. É uma evolução do jogo dele que, se as pessoas não percebem, não sei, não tem como não perceber. Ele tomava decisões muito ruins. Teve turnover ontem? Também teve. Mas ele tem tomado decisão cada vez de maneira mais consciente, mais inteligente. E se tornou um passador absurdo. Incrível. Assim, maravilhoso, eu diria. Então, vai se corrigindo essas falhas. E o Jaylen Brown, principalmente no primeiro tempo, muito, muito agressivo, chamando a responsabilidade para o jogo, porque ele viu que o Tatum não estava bem e ele chamou a responsabilidade para ele. Marcus Smart, defensivamente um monstro, né? Provocou muitas dessas faltas que penduraram o Warriors. É uma coisa que ele faz muito bem. Não deixa de brigar pela bola. E eu tinha certeza que ele ia entrar ontem, assim, extremamente focado. Porque antes do jogo, na segunda. Hoje a gente tá na quarta-feira, foi o jogo. Na terça-feira perguntaram para ele em uma entrevista o que que ele tinha achado do jogo do Draymond Green no jogo 2, né? Muito criticado. Enfim, não vou voltar aqui e falar disso. Mas ele falou que algo. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas era algo do tipo: se responde fogo com fogo. E ele, eu tinha certeza que ele ia entrar no modo cachorro louco dele. E realmente ele foi defensivamente fundamental. Horford, que fez 2 pontos lá no jogo 2 e não foi bem de uma maneira geral no jogo 2. Ontem fez 11 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, teve um steal, um block. Então, assim, eu tinha certeza também que ele não jogaria 2 jogos muito mal, porque ele vem sendo um dos principais jogadores mais consistentes do Celtics nesses playoffs, nos playoffs inteiros. Grant Williams, muito importante em momentos cruciais do jogo, matando bolas em momentos cruciais e pegando rebotes em momentos cruciais. Derrick White, a mesma coisa. Mas queria fazer uma menção especial a Robert Williams. A presença do Robert Williams no jogo, no garrafão, é uma coisa absurda. E ele não tá 100% também, né? Foram 8 pontos para eles, 10 rebotes, 3 steals e 4 blocos para o Robert Williams. Então, se assim, a presença dele no garrafão já incomoda o adversário, porque todo mundo sabe o quanto ele é dominante ali. E ontem ele estava num jogo incrível, assim, fantástico. Por mais que a gente saiba que ele não está 100%, e isso foi outra coisa abordada com os jogadores do Celtics na entrevista pós-jogo, e todos eles falaram que algo no sentido de a gente conversou com ele sabe o quanto isso é importante, e ele sabe até onde o corpo dele pode ir, e ele está indo, né? Então, a presença dele para mim faz total diferença defensivamente para o Celtics. Eu não lembro agora quem foi que falou isso, se foi o Brown, se foi o Tatum, acho que foi o Brown, que disse que se ele tivesse 100% saudável em toda a temporada, ele poderia entrar inclusive para a briga de defensor do ano. E a gente sabe que ele perdeu ali uma parte principal, a parte final da temporada, né, com problema no menisco. E é isso que o incomoda até hoje, inclusive. Então, eu acho que é essa soma de fatores, né? O Celtics defensivamente muito bem, provoca erros do Warriors, colocou o Warriors numa situação delicada no que diz respeito a faltas. Ainda assim, o Curry é o Curry, né? Mas não tem muito o que fazer, tem que tentar minimizar o estrago ali. Mais consciente dos erros que cometeu no jogo 2, né? De fazer a bola movimentar a bola. Eu acho que isso, essa movimentação de bola, o Celtics não pode perder, porque é aí que o Celtics tem muita força e o Warriors fragilidades. O que não pode é cair naquela correria, né? Naquela transição absurda do Warriors, que foi o que aconteceu um pouco no jogo 2 e nos penalizou. Mas vejo um time muito maduro hoje, preparado mais para essa final, coisa que eu não via o Celtics no, nos últimos anos, né? Embora tenha batido na trave, ele chegou no momento certo, no momento em que o time está maduro para isso, tem peças para acalmar o jogo, né? Quando necessário, e resiliente, como você disse, aprende com os erros e com as derrotas, né? Agora é fazer o dever de casa na sexta-feira para me deixar feliz aí. E ficar um jogo do título, mas a mentalidade desse grupo também me deixa feliz e é um ponto a ser considerado nessa final, né? Todo mundo sai de dentro de quadra dizendo. E eu sei que isso é um discurso, mas a gente percebe no, nas atitudes e no olhar, né, de cada um, que é realmente assim, ainda não está feito um jogo. Agora faltam 2 jogos, agora faltam, sabe? Eu acho que isso é importante e faz parte do amadurecimento dessa equipe.
Com certeza, o Boston Celtics está fazendo de tudo, né? Até levantar a cesta ontem, durante o treinamento, eles levantaram como um bom staff do Boston Celtics faria, né? Um time que é conhecido por isso daí, por esse tipo de catinga nas finais. Errado não tá, né? É bom ver o bom e velho. Boa e velha. Não sei nem a palavra utilizada. conforme aquele jeitinho, né? O jeitinho bostiano de tentar
Gostaria
dar uma
de dizer que a gente.
atrapalhada, né?
É, ninguém desligou o chuveiro nem nada ontem, tá?
Foi
Fique
só
tranquilo,
a
só
mudança da sexta.
foi só a sexta.
Tranquilo. Só uma coisa que não importa muito, né, pro jogo. Bem tranquilo. Mas os três jogos tiveram histórias narrativas totalmente diferentes. A gente teve um primeiro jogo em que primeira metade muito parelha, um terceiro quarto em que Golden State abre muito, e um último quarto em que Boston Celtics tem uma virada histórica. Um segundo jogo em que Boston Celtics também vai bem no primeiro tempo, e o segundo tempo é totalmente do Golden State Warriors. E ontem nós tivemos um jogo que foi praticamente inteiro do Boston Celtics, né? A maior liderança que o Golden State teve foi de 2 pontos, a primeira cesta do jogo, e depois lá no terceiro quarto, quando o Curry acerta aquela cesta. Mas isso foi o máximo, máximo que teve. Foi 2 pontos de liderança. Então, assim, não dá nem pra gente traçar um paralelo aí entre os jogos, né? E imaginar o que deve acontecer. Uma coisa a gente tá sabendo. Boston Celtics tem jogado muito bem primeiros períodos, e Golden State Warriors tem jogado muito bem terceiros quartos. Isso daí é um fato. O que acontece, além disso, que é a maior parte do jogo, a gente tem visto histórias diferentes a cada uma dessas partidas. Eu ia mencionar o Robert Williams também, né? Grandíssimo Time Lord. Tá virando o Robertão da massa, né, Drica? Aí.
Aí eu amo ver as pessoas amando ele, porque ele é maravilhoso.
Pois é, tá virando o Robertão. Ele foi o jogador com o maior plus minus, né, do Celtics nessa partida, 21. Tudo que ele fez, que você mencionou, né, os 10 rebotes, 3 steals e 4 blocos, ele fez em 26 minutos. E como você muito bem mencionou, ele não está 100%. Pra gente finalizar, queria dizer só que o Celtics hoje, quando a gente olha para esses 3 jogos, né, Celtics tem vencido o Warriors em pontos, rebotes, assistências, bloqueios, field goal e porcentagem de 3 pontos, né? Basicamente.
Não tem mais nada no caso, acabou a lista
Pois
porque não
é,
tem mais.
basicamente fazendo a lição de casa completa, né? E tudo que pode. Óbvio que aquele segundo jogo foi atípico, mas assim, contra o Golden State Warriors, eu acho que o torcedor do Boston Celtics nem poderia pedir mais do que tá acontecendo, né, Drica? Seria leviano esperar que estivesse 3-0, correto?
Correto, eu acho que. E é uma coisa. Assim, eu já falei aqui mil vezes, né? Você mesmo disse que eu sou hater da minha torcida, e às vezes eu acho que eu sou. É, me irrita, né? Quando a pessoa. As pessoas, elas não conseguem entender a situação da coisa, né? O Celtics perdeu o segundo jogo, não foi legal, né? A maioria do time não jogou bem. O Warriors foi completamente soberano naquele jogo. E todo mundo sabia que assim ia ser assim. Nós duas, inclusive, estávamos falando sobre isso antes. E eu tinha certeza que o Celtics ia perder aquele jogo. Primeiro, não estamos falando de qualquer. A gente tá falando da final da NBA. Primeiro ponto, né? Um time vai dar a vida em todos os jogos. Segundo ponto, a gente tá falando do Golden State Warriors, um time que está completo, saudável e que chegou em 6 finais da NBA em 8 temporadas. Então, assim, só isso já bastaria para a pessoa ter certeza que não ia ser fácil para nenhum dos dois lados. Terceiro, os caras estavam jogando em casa, perderam o primeiro jogo, jamais eles perderiam o segundo jogo em casa. Assim, o Celtics ia ter que ser muito perfeito para conseguir sair de lá com 2 a 0, e o plano era sempre foi ir lá e buscar um jogo, e fez o que tinha que fazer, agora defender a sua casa. Não sabemos como vai ser o jogo 4. A gente tá aqui falando, projetando, né? Enfim. Mas eu acho que é insanidade algum torcedor celta sério pensar que isso seria fácil. Não vai ser fácil, não está sendo e não será fácil. A gente está falando do maior arremessador da história, a gente está falando de um time aí que tem. Quando começou a série, tinha mais de 180 jogos de final no jogo no Celtics. Nenhum jogador tinha jogado uma final de NBA. Então, assim, torcedores, calma. Como o próprio time diz, jogo depois de jogo, sabe? Pra mim, eu olho algumas coisas e eu penso, meu Deus, não pode estar falando sério, não pode, eu não tô lendo isso, eu não tô ouvindo isso, porque não é possível. Então, assim, não vai ser fácil, gente, não vai ser fácil, pelo amor de Deus, a gente tá falando Golden State Warriors, Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, todo mundo. Então, eu só peço que tenham calma, um jogo depois do outro, vamos deixar a galera fazer o seu serviço lá pra gente tentar e, se Deus quiser, comemorar no final e eu ter que pagar promessas. Olha, difíceis, hein? Vou dizer pra vocês.
Pois é. Essa é a tônica, né? Aquele primeiro jogo ele já foi roubado, ele já foi muito melhor do que se esperava. O jogo 4 é o jogo mais importante da série. É uma coisa que eu sempre defendo, né? É um jogo que pode deixar um panorama tudo igual, né? Fazer com que a série zere, praticamente, e a gente tem aí um melhor de três nos próximos jogos, ou então que praticamente sacramente aí uma vitória pro Boston Celtics. Ousadia minha dizer isso, mas assim, é uma vitória de ser campeão. Como o próprio Kobe diria, o trabalho ainda não está finalizado. Mas é muito melhor você jogar aí precisando ganhar um do que precisando ganhar dois. Ou três, no caso do Warriors, caso perca. E assim, eu apostei em seis, né? Eu mandei minha colinha e eu falei, depois que o Boston ganhou esse primeiro jogo, falei, Warriors ganha o segundo, Boston ganha o terceiro, quarto. Abre-se 3-1, o Warriors ganha em casa e o Boston Celtics vai ser campeão em casa, né? No sexto jogo.
Você quer me matar?
Essa é minha aposta,
É
talvez
isso aí.
esteja zicando a partir de agora, mas eu acho que eu me livrei um pouco dessa zica, né? A zica saiu da minha aposta e veio pra minha vida, Drica. Então, assim, eu acho que eu posso avançar sem medo de ser feliz. Última coisa pra gente finalizar é a votação dos MVPs, né? Que a gente tá fazendo o Final MVP. A gente não votou o jogo 2, então a gente tem que votar o jogo 2 e votar o jogo de ontem.
Agatha, quero te dizer que a minha mãe acabou de me mandar mensagem perguntando quanto deu o jogo. Te diz
Perfeita,
alguma
né?
coisa?
A maior bostuda que temos nesse Joinville. Tá? Mas, bom, falando de Finals MVP do jogo 2. A gente tinha colocado no jogo 1, eu anotei aqui. Temos Jaylen Brown em primeiro lugar, Al Horford em segundo e Curry em terceiro. Você tem a sua ordem?
Para o jogo 2,
Isso.
Stephen Curry em primeiro. Ah, eu tô indo de cima para baixo, né? Antes a gente tava de baixo para cima. Para mim é Stephen Curry, Jordan Poole
E Jason Tatum.
e Jason Tatum.
Perfeito. E Jason Tatum. Jogo 3. Se me permite, eu colocaria Jaylen Brown novamente como MVP.
Eu também. Com o Teiro em segundo.
Não, eu também acredito. Não, na realidade, assim, o Stephen Curry jogou muito
Eu
bem
deixaria ele em
hoje. Acho que
terceiro. Se bem que o Smart também jogou bem. Porra!
O Curry foi o cara que manteve o Warriors, né? 54% das bolas de 3, 31 pontos, né? É o cara que manteve o Warriors. Eu colocaria o Curry em segundo. E o Jason Tatum em terceiro, o que você me diz?
Dói meu coração deixar o Marcus Smart fora dessa lista.
Ele
A gente deveria
já
ter
ganhou muita
pulado isso
coisa
para um
esse ano,
sim.
Drica. Já está bom.
A gente deveria ter deixado com cinco jogadores aí, mas só tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá
Então
bom.
é isso.
Guria, fala. É
Diga.
isso. É Brown, Curry e Tatum. Saiu uma lista da ESPN, né? Acho que foi da ESPN. Não, do NBA. De corrida para Finals, MVP. E tiveram a audácia, eu diria. O Curry em primeiro, ok, né? Tá jogando bem em todos os jogos e tal. Aí tiveram a audácia de colocar nessa ordem: Stephen Curry, Jordan Poole, Kevin Looney, Jason Tatum e Jaylen Brown. Eu olhei para aquela lista e falei: é por isso que a gente não pode levar a sério essas listas, porque não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Jordan Poole e Kevin Looney na frente do que está fazendo Tatum e Brown é um absurdo. Mas enfim, ainda bem que a gente sabe que no final lá, se o Celtics for campeão, amém, meu Deus, eu vou cumprir todas as minhas promessas. alguém do Celtics levará isso, porque apenas uma vez na história um jogador que não foi campeão levou o Finals MVP. Espero que não tenha a segunda vez dessa vez se o Celtics for campeão.
Pois é, né? Pois
Enfim.
é. Isso aí é uma loucura.
Como é que tá a nossa contagem aí parcial de três jogos?
É, temos aqui um. Agora você me pega porque eu sou de humanas, né? Jaylen Brown tem 6 pontos, tá? Curry tem 6 pontos.
Olha.
E estão empatados em primeiro lugar. E é isso que você vai ter hoje, porque o resto
Tá tudo bem,
eu
tudo bem,
preciso
tudo
pensar.
bem.
Mas é isso, né?
Não, é só pra gente saber quem é que tá ali. Então, Jaylen Brown e Stephen Curry estão brigando pelo Finals MVP do NBA das Minas, por enquanto.
Exatamente. A gente volta aí no próximo jogo. Sexta-feira a Drica vai estar na NBA House, então a gente deve gravar aí antes de segunda-feira. Um beijo para todo mundo.
Um beijo para todo mundo. Não esqueçam, vou deixar só aqui um recadinho. Dois recadinhos, aliás. Não esqueçam de dar tempo ainda de apostar nessa final da NBA. É, cupom NBA das Minas, você ganha bônus lá na KTO. Então, sexta-feira tem jogo. Aproveitem aí tudo que a gente falou, né? Esses números, os fatos da Agatha e tudo mais. Façam um bem bolado e apostem lá. E sexta-feira a gente estará lá na NBA House, nós quatro, Agatha, infelizmente não, mas Ana, eu, Paola e Carol. E já vou pedindo, eu fiz isso no meu Twitter, mas já vou falar aqui também. Já peço perdão por toda e qualquer manifestação fora da curva que possa acontecer, porque eu sou um pouquinho passional. Não costumo, nunca vejo o jogo do Celtics em público, então me perdoem. É isso, até a próxima e um beijo.
Beijo.